Se você utilizar a sua capacidade de interação, a sua capacidade de escuta dos seus pacientes, a capacidade de entender as dores do outro, de ter empatia, de ter compaixão, de ter responsabilização pelo problema do outro, você sai do outro lado. Você vai estar à frente do seu tempo e vai conseguir se reinventar a cada passo.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Inovadores da saúde, para te introduzir no assunto deste episódio, eu vou te dar um dado. No começo dos anos 2000, nós tínhamos no Brasil cerca de 11.500 vagas de medicina na graduação. Em 2021, nós temos 39.077 vagas. Isso quer dizer que em 20 anos, o Brasil ganhou cerca de 30 mil novas cadeiras de medicina nas escolas. Isto também quer dizer que nos próximos anos teremos cerca de 40 mil novos médicos entrando no mercado de trabalho. E para você entender todo esse contexto histórico e político da graduação médica, eu recebi aqui o Dr. José Lúcio Machado. Ele é fundador da Inspirale. A Inspirale é o braço de educação médica da Ânima. A Ânima é um dos principais grupos educacionais do país. Fique ligado, você vai escutar aqui uma aula sobre educação médica com José Lúcio. Já já ele chega aqui. E por falar em educação médica, como tem sido a sua educação? Como tem sido a sua atualização? O que você tem feito para ficar up to date com as novidades da medicina? Eu te recomendo SD Conecta. SDConecta.com é um hub de comunidades médicas onde você pode se cadastrar, seguir as comunidades e gratuitamente se atualizar com os conceitos da medicina. Acesse SDConecta.com para você entender como funciona. É gratuito e você vai ficar por dentro, fazer network, interagir com seus pares na medicina. Acesse lá sdconecta.com. Amigos do Saúde Digital, vocês vão escutar hoje um podcast imperdível. Eu estou aqui com o Dr. José Lúcio Martins Machado, talvez um dos médicos que mais entenda de educação médica no Brasil. A gente vai falar um pouco da história da educação médica brasileira nos últimos 20, 30, talvez 40 anos, até chegar no momento atual, onde o Zé Lúcio vai compartilhar conosco a iniciativa da Inspirale, que é uma vertical de educação médica do Grupo Ânima. O Grupo Ânima é um dos maiores grupos de educação geral, né? Não só médica, do país, com o capital aberto na Bolsa de Valores. E dentro do Grupo Ânima tem a Inspirale, que o José Lúcio coordena. Zé Lúcio, muito obrigado, um prazer receber você aqui. Já tem um tempo que estamos tentando gravar esse podcast e é um prazer para mim receber você aqui. Zé Lúcio, fala um pouquinho da sua história, do seu background, rapidinho. Como que você veio para o mundo da educação médica e parece que desde o início da sua carreira você está nesse ofício, né?
Oi, Lourenço, muito obrigado por estar aqui, né, junto aí aos seus ouvintes, né, aos colegas médicos, aos profissionais de saúde. E para falar um pouco, veja, você foi muito generoso aí na apresentação. Eu posso confirmar para você que eu tenho muita história para contar no âmbito dos últimos anos aí da educação médica brasileira, porque trabalhar como professor de medicina, como médico, como pesquisador na área de educação médica, sempre me deu muito prazer, né, e muito relacionamento, né? Eu conheci e tive muitas histórias muito boas aí nesse desenrolar dos últimos anos das escolas médicas. E é esse despertar, o Lorenzo, ele começa na Faculdade de Medicina, onde eu me formei em 84, e já com uma ideia muito clara de que eu queria desenvolver a carreira acadêmica. E uma opção, na época, eu me formei em Jundiaí e eu encontrei em Botucatu, na Unesp, um curso de medicina muito voltado e orientado com as condições para o desenvolvimento da carreira acadêmica nos anos 80 e 90. Botucatu foi criado a partir de uma série de professores que saíram da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal Paulista, da Unifesp, e foram para Botucatu em torno de um projeto diferente, de uma vinculação do docência ao ensino e à pesquisa em tempo integral. Então, eu encontrei lá colegas que se dedicavam integralmente ao ensino e à pesquisa e a morar na cidade de Botucatu, que se desenvolveu muito em função da Faculdade de Medicina. Então, ali eu tive a oportunidade de fazer a minha residência médica em cirurgia geral, depois eu saí para fazer uma parte da minha formação de cirurgia pediátrica em São Paulo, voltei para complementar essa formação em Botucatu, fiz o concurso público e me desenvolvi lá como médico e professor universitário, onde eu fiz o meu mestrado, doutorado, e criei minha família, meus filhos em Botucatu. Eu fiquei nessa condição de professor universitário em dedicação exclusiva lá até o final dos anos 90, onde aí eu tive uma experiência muito forte lá, enquanto eu fui coordenador de curso, junto até um projeto onde eu fui o responsável por esse projeto junto à Fundação Kellogg. E a Fundação Kellogg, ela, além de ter dado recursos para a universidade se desenvolver e se inovar, eu também ganhei uma bolsa na época para a formação de liderança, onde eu tive a oportunidade de conhecer todas as experiências exponenciais que estavam ali sinalizando no final do século XX e queriam transformar um pouco a formação médica e a saúde nessa mudança de século, entre o século XX e o século XXI. Foi aí, assim que foi se intensificando um pouco essa minha vida, que eu saí, migrei e tive ciclos, né, formativos aí.
José Lúcio, eu queria dividir essa timeline aqui por décadas. Vamos focar agora na década de 90, que coincide com a sua experiência com a Fundação Kellogg's, e que nesta época, financiado pela Fundação Kellogg's, a gente tem instituições de ensino brasileiras investindo nas metodologias ativas. Então, é onde que a gente começa a ver o PBL, né? O Problem-Based Learning. Então, conta um pouquinho, porque você participou e foi protagonista desse momento, de trazer as metodologias ativas para o curso de medicina ali na década de 90.
Se a gente fizer nesse timeline, né, eu vou até estender rapidamente aí uma síntese, esse timeline, eu diria que ele tem um marco em 1900 até 2000, onde nós tivemos três grandes ondas do que nós chamamos de reformas da educação médica. A primeira onda de reforma é a chamada dos currículos científicos baseados nas universidades, e teve uma marca muito importante feita através de um relatório de um camarada chamado Abraham Flexner. O Flexner foi um indivíduo que foi escalado na época, em 1910, o relatório Flexner foi um trabalho, foi fruto de um relatório de avaliação das escolas médicas americanas no início do século XX, onde havia uma sensação de que as coisas não estavam bem organizadas naquele país, e o Flexner saiu ali validado pelo governo americano, pela Fundação Carnegie, avaliando as escolas e de lá tirando um padrão de organização das escolas baseado na ciência, com um enfoque biológico centrado dentro do hospital, e esse modelo ele vingou nos Estados Unidos durante 50 anos do século XX, e ele chega ao Brasil nos anos 40, já com uma defasagem de 30 anos, e todas as escolas criadas nos anos 50, 60 e 70 seguiram o modelo flexneriano, firmado em 1910. E esse modelo flexneriano, ele tinha marcas importantes, ele era cientificista, baseado na relação muito mais com enfoque na doença do que na promoção de saúde, punha a formação médica bem estanque naquilo que havia de formação de ensino básico nos dois primeiros anos, depois aplicados na clínica, depois de 2 anos, e uma imersão dentro de hospitais de ensino, os chamados hospitais de escola, no último ano, que era o ano de internato, né? O próprio nome traz, né? O aluno ficava interno dentro do hospital, tendo essa vivência, né, intensiva hospitalar. E essa foi a primeira reforma do ensino médio. A segunda, ela veio se contrapor muito à primeira e foi onde a gente localizou aí anos 70, 80 e 90. Essa segunda reforma é o que nós chamamos da aprendizagem baseada em problemas, onde nós tínhamos centros acadêmicos dentro das universidades desenvolvendo formação de professores com uma nova visão da formação médica, muito mais centrada no desenvolvimento do aluno, focada em problemas que serviam como um trampolim motivador para que o aluno estudasse as ciências básicas e as aplicadas a partir das situações de problemas reais. Então, essa foi a segunda onda. A terceira, que já na emenda dos anos 90 até início desse século, ela já traz todo um amadurecimento dessa questão das metodologias ativas incorporada nas escolas, mas coloca o ensino baseado em sistemas de saúde, onde nosso país, pelo fato de nós termos, desde da Constituição de 88, temos um sistema único de saúde, universal, regionalizado, ele passa a ser encarado como um grande centro e cenário de formação de recursos humanos em saúde. Né? Previsto no artigo 200 da Constituição Federal, né, que traz essa questão da ordenação dos recursos humanos em saúde baseado no Sistema Único de Saúde e transformando o Sistema Único como um grande cenário de formação e de práticas. Essa é a marca da terceira geração de reformas da educação médica no mundo, porque muitos países seguiram também essa questão de inserir a formação nos sistemas de saúde dos seus países. Hoje, posso dizer para você que nós estamos aqui em plena quarta onda de reforma da educação médica, que junta essa questão a questão da ciência, da primeira onda, junta com as metodologias ativas da segunda onda, junta com a inserção muito forte nos sistemas de saúde da terceira onda, com a revolução da unificação dos mundos digital, biológico, físico, né, trazido pelo que nós chamamos aí das novas tecnologias. Né? Então, esse mundo hoje ele está mais complexo, as mudanças são num ritmo mais exponencial em função, e nós estamos vivenciando exatamente esse momento agora que nós estamos aqui conversando.
Como bom professor que você é, você dividiu essa timeline com muito mais didática e clareza. Obrigado, porque ficou, como em pouco tempo você conseguiu trazer esse panorama histórico da graduação do médico brasileiro. E agora eu quero acrescentar um fator aí que influenciou e influencia bastante. O número de vagas na medicina ao longo desses anos. Como que você encaixa o contexto político dessa timeline para explicar o número de vagas na medicina no Brasil?
Nós tivemos um pool de escolas médicas no Brasil entre os anos 60 e 70. Depois disso, nos tempos da ditadura militar, nós passamos um longo período sem abertura de novas escolas, em torno de 15 anos, onde houve uma restrição dessas escolas. A ponto do início dos anos 90, nós tínhamos aí em torno de 80 escolas de medicina. Com o Paulo Renato, na época, governo Fernando Henrique, nós tivemos aí uma sinalização para uma expansão dessas escolas, no sentido de que a gente passava a entender que para você ter uma escola de medicina, não necessariamente você tinha que ter um hospital universitário aos moldes do que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, ou o Hospital das Clínicas da Unesp, do que foi, ou o Hospital das Clínicas da Unicamp, que eram hospitais terciários e muito vocacionados para a especialização. Nós passamos a acreditar nos anos 90 que era possível nós formarmos médicos com uma deshospitalização do ensino e colocar esses médicos em formação no âmbito da atenção básica e secundária de saúde e também no âmbito hospitalar hospitalar. Mas já sabendo que os hospitais de ensino, eles reuniam condições de resolver 20% apenas dos problemas de saúde da população. Boa parte dos problemas mais prevalentes, eles estão situados na atenção básica e na atenção de especialidades de grandes áreas. Então, o foco para a formação médica na graduação, né, eu costumo dizer o seguinte, que começou a cristalizar uma ideia nos anos 90, Lorenzo, de que nós tínhamos que utilizar 6 anos, nós tínhamos que garantir competências em 2 grandes vertentes. O estudante tinha que ser bom no âmbito da atenção básica, porque nós estávamos em plena implantação da estratégia de saúde da família como um modelo estruturante do sistema de saúde nacional. Então, ele tinha que sair bom e confortável para dar conta da atenção básica. A segunda grande competência é o estudante de medicina, ele tinha que dar conta das urgências e emergências de baixa e média complexidade. Terceiro, ele tinha que sair bom para prestar a residência e fazer a residência médica, porque a residência médica nós entendíamos como um padrão ouro da formação médica mundial. Para você ter um médico bom de qualidade, ele tem que ter a graduação e a complementação dos seus estudos no âmbito da residência médica, e com um compromisso de estudar ao longo de toda a vida, ao longo do resto da sua vida, né? Aí já trazendo um pouco da ideia da educação permanente e do lifelong learning, né, no processo de vida do médico. Então, é esse o sentido que até hoje vigora o grande papel da graduação. Não abrir mão da residência como processo de formação, mas nós garantimos na graduação que esse médico saia bom para dar conta da atenção básica, dos problemas de saúde de maior prevalência da atenção básica, da urgência e emergência, e que ele seja capaz de entrar na residência médica ao final da graduação. Bom, com isso, Lorenzo, eu posso dizer para você que as ondas de vagas na medicina começaram a acontecer e apontar muito fortemente nos anos 70, no final dos anos 90, com a onda iniciada já no governo Fernando Henrique, uma parada da expansão de vagas entre o Ministério do Tarso Genro e do Fernando Haddad na área da educação, uma retomada forte da expansão de vagas através da política do Mais Médicos no governo Dilma, que teve vários ministros da educação ali no seu governo, e uma expansão muito descontrolada no ano do governo Temer. A ponto do seguinte, nós estávamos aí no início desse século com 11 mil e poucas vagas de residência e com uma expansão brutal em 20 anos de 11.500 vagas, batendo a casa das 40 mil vagas em 2021. 2021, no sistema EMEC, nós levantamos 39.077 vagas de medicina. É uma expansão muito acelerada nos últimos 20 anos.
Exponencial, como se fosse uma startup, né, José Lúcio? Exatamente. Mas então, vamos repetir esse número para a gente fixar. Começo dos anos 2000, tínhamos cerca de 11 mil.
11.540 vagas, para ser mais específico.
Vamos pegar governo Temer, 2016, 15, 16, 17.
2016, nós já estávamos com 27 mil vagas em 2016, 2017 pulamos para 31 mil, em 2018 para 35 mil, 19, 37 mil, 2020, 37.800 e agora com 39.077 vagas.
Quase 40 mil vagas, ou seja, 30 mil vagas nesses 20 anos.
Esses cursos, né, a gente tem que entender o seguinte, os cursos que foram abertos as vagas agora, eles vão estar maturando, ou seja, formando 40 mil médicos por ano em 2026.
Sim,
né? 2026,
sim.
2026, 2027. E aí nós vamos estar aí, quer dizer, se parar de crescer, aumentar essas vagas, o que não há nenhuma sinalização de refreamento dessas vagas. O Temer, ele fez, depois que ele abriu bastante vagas nas escolas, ele fez um decreto, uma moratória, onde cessou a abertura dessas vagas oficialmente no Brasil por 5 anos. Porém, começou a haver uma expansão das vagas médicas das novas escolas que começaram a abrir por meio de ações liminares na justiça, né? E nós estamos agora com outro boom de escolas abertas por ações liminares que questionam a lei do Mais Médicos e a constitucionalidade da lei do Mais Médicos, que vai contrária à própria Constituição, no sentido da livre iniciativa, da iniciativa privada e tudo mais.
Isso é interessante. Então, o governo abre, vou ver se é isso que eu estou pensando com você. O governo abre o programa Mais Médicos, quando ele aceita profissionais estrangeiros para atuarem aqui, mas, paradoxalmente, não permite que novos médicos se formam aqui. E aí, é assim que essas liminares são justificadas? Quem está ganhando essas liminares para abrirem novas vagas, é isso que eles justificam? Onde que está a razão para abrir curso de medicina através de liminar?
Veja bem, Lorenzo, a livre iniciativa privada que existe hoje na área da educação em diversos setores da economia, ela é vigente no país, ela está na Constituição brasileira, e você tem aí os reguladores dessa livre iniciativa, são os reguladores de mercado, de demanda, de oferta e procura. No caso da medicina, nós estamos vivenciando, é uma profissão que ela se destaca perante outras. Por quê? Porque você, olha, para uma profissão médica comparada a outras profissões de graduação, você vai olhar nível salarial médico, médio dos médicos, ele é 2 a 3 vezes maior do que o segundo colocado na escala de pagamento de salários e também de honorários médicos, de honorários profissionais. Então, os médicos aí estão na frente dos engenheiros, dos advogados, e quem se destaca ultimamente aí, que está sumindo muito em termos de mercado, mas ainda não chega perto dos honorários médicos, são os profissionais de TI, de transformação digital e de informática. Então, é uma profissão ainda que tem uma atração muito forte. Você veja, nos 2 anos aí que nós vivenciamos na pandemia, os profissionais de saúde, eles saíram muito, de uma forma muito destacada, né? No imaginário do jovem, o profissional de saúde, o médico, ele foi um herói dentro desse processo, no enfrentamento da pandemia em muitas situações. Né? Então, a procura pelos cursos de medicina continua elevada. E enquanto acontecer essa procura elevada nas universidades públicas e privadas, haverá condições de abertura de escolas. Junto com isso, nós temos um cenário epidemiológico, né, da demografia nacional, em que você tem aí um envelhecimento da população com uma inversão da pirâmide etária, e esse envelhecimento da população faz com que os brasileiros vivam mais tempo, mas adoeçam e doenças crônico-degenerativas, as cardiovasculares, fiquem mais expostos às neoplasias, isso tudo acaba havendo uma necessidade natural do cuidado médico. Tem um estudo recente do BID, Lorenzo, que mostra que nós vamos ter que estar, para cobrir as necessidades do nosso sistema de saúde, em 2040 nós vamos ter que ter aproximadamente de 1 milhão e 200 mil a 1 milhão e 400 mil médicos no país, para dar conta dessa nova realidade epidemiológica de prevalência de doenças nos anos de 2040. E hoje nós estamos aí em torno de 580 a 600 mil médicos com registros médicos, né, vigentes no país. Então, ainda há um espaço para crescimento da formação médica, mas é lógico, esse espaço ele é preocupante no âmbito da corporação médica, porque nós não podemos só crescer em quantidade, nós temos que crescer em qualidade. O brasileiro, a população brasileira, não precisa de quantidade de médicos, ela precisa de bons médicos, de bons cuidados, né? E a boa formação médica fica muito prejudicada quando você tem escolas onde você tem muitas vagas, muitos estudantes, poucos cenários de prática adequados à boa formação. Essa é a questão, né? Hoje, como o SUS, enquanto grande cenário de formação médica, de escola, de formação das escolas médicas, o SUS tem limitações importantíssimas. Há um sucateamento dos hospitais públicos estaduais, municipais, federais, muito de forma acelerada. E aí, são poucos os hospitais na rede que em condições de dar uma boa formação médica. Nós temos aí 38 mil unidades básicas de saúde para o atendimento da atenção básica. Mas os municípios, eles têm muitas dificuldades de financiamento dessa atenção básica e da cobertura da população através dessa rede. Então, esse equilíbrio entre cenários de prática, bons hospitais, bons ambulatórios, né, precisamos ter na nossa direcionalidade das nossas ações, no sentido de pensar muito seriamente quando a gente abre escola médica.
E, José Lúcio, tem um fator que muito me preocupa, porque, como você bem disse na sua timeline da educação médica brasileira, você marcou muito bem a importância da residência médica. E, diante desse número de formações de médicos sendo colocados no mercado, as vagas de residência, elas não crescem nem em quantidade e muito menos em qualidade. E aí? E esse médico que já está sendo colocado com qualidades duvidosas no mercado, não sei se eu posso dizer assim, mas talvez com qualidade da medicina ali, da qualidade de formado, não tão boa quanto se esperava, e ele cai no mercado de trabalho sem uma vaga de residência onde ele teria a oportunidade de complementar essa graduação que foi, até certo ponto, insuficiente. Como que você vê esse panorama?
O Brasil é um país que, muitas vezes, ele tem grandes ideias, mas que, ao serem implementadas como políticas, elas se perdem ao longo do caminho. A política do Mais Médicos, ela vinha enquanto a expansão das vagas, ela vinha junto com uma expansão das vagas de residência, porque já se sabia, quem estava formulando a política, e eu participei dessas discussões, era sabido e notório de que a residência médica, ela era o padrão ouro de formação. Então, na medida que eu expandia as escolas, eu tinha que ter o correspondente da expansão das vagas. E também ter um correspondente de financiamento dessas vagas, porque não adiantava nada você expandir as vagas das escolas privadas, que estavam com custos e mensalidades exorbitantes, e não ter alunos capazes de pagar essas escolas ao entrar nas faculdades. Então, nós tínhamos que ter uma política específica de FIES, com vagas de residência e também qualidade do ensino nas escolas abertas. Houve um desarranjo desse tripé na implementação da política do Mais Médico. As vagas de residência médica, Lourenço, eu posso dizer para você hoje que nós estamos na casa dos 40 mil médicos, nas 40 mil vagas de medicina e um pouco mais de 25 mil vagas de residência médica. Só que tem um problema. Você fala, puxa, 40 para 25? Não. Essas 25 mil vagas, elas cobrem 57 especialidades médicas e mais 40 áreas de atuação. Porém, os médicos, os alunos, eles brigam para estar em 16 especialidades, não nas 57. E nas 16 principais, né, naquelas que o mercado está aquecido. Então, o que acontece? Você tem um paradoxo. Você tem sobra de vagas numa série de programas, sim, de residência, e uma falta de vagas totais nesses 16. Nesses 16 que são os mais concorridos. Isso também é em função de um país que não, ele regula a graduação, mas ele não regula as especialidades médicas, né? Onde você tem que ter uma regulação dessas vagas. Por que nós vamos ter um pró-residência médica bancando vagas de residência, por exemplo, para formação de dermatologistas que vão atuar depois em área de atuação em cosmetologia? Por que eu tenho que bancar a formação de dermatologistas especialistas em cosmetologia e não priorizar, por exemplo, a formação de intensivistas, de oncologistas, de traumatologistas que cuidam das situações de saúde que a população mais adoece? Então, essa visão da política pública, ela é necessária, né, para
fazer isso. E nada contra essas especialidades, né, de dermatologia, cosmetologia, mas em termos de saúde pública, precisa se pensar algo, porque pode ser que a gente tenha um colapso, ou não sei se vamos chegar a esse ponto. Eu acho que o mercado vai se ajustar de alguma maneira quando isso estiver mais acentuado e transparente, mas sem dúvida nenhuma é muito séria essa situação que se aproxima, né? Porque não são só 15 mil médicos que estão ficando de fora nessa conta, muito mais do que 15 mil médicos saem da graduação e não conseguem essa capacitação. Zé Lúcio, feita essa timeline, agora a gente chega no momento presente. Você é o líder da Inspirale, que é uma vertical de medicina do Grupo Ânima, que é um dos maiores grupos de educação do Brasil. Eu tive o prazer de conhecer vocês mais de perto recentemente numa celebração do Dia do Médico, no qual eu fui convidado para fazer parte em São Paulo, e eu pude conhecer um pouco do roadmap da Inspirali, que é bastante ambicioso, né? Vocês realmente estão dispostos a transformar a forma com que o médico entra no mercado e permanece no mercado de trabalho. Conta um pouquinho o que é a Inspirali e um pouco desse roadmap.
Veja bem, Lourenço, eu vou até usar o meu timeline como referência para ele entender o que é a Inspirali. Me formei nos anos 80 e eu me reinventei, e os meus ciclos de reinvenção profissional duraram em torno de 8 a 10 anos. Como cirurgião geral, depois como cirurgião pediátrico, depois como professor e pesquisador, aí como gestor de escola médica, aí como cooperado de Unimed junto, aí trabalhando na gestão e aí como executivo de grupo, isso tudo espalhado no tempo e no espaço, davam ciclos de 8 a 10 anos. O que a gente começou a observar é que dos anos para cá e nas gerações que começaram a sair das escolas, esse ciclo de reinvenção profissional, ele começou a ser muito mais curto. O indivíduo, para se manter vivo no mercado de trabalho, ele tem que se reinventar e incorporar novas tecnologias e novos saberes a cada 2-3 anos. A curva de crescimento de conhecimento médico já é uma curva de crescimento exponencial já há mais de 30 anos. E agora ela se renova de forma assustadora. A cada 3-4 meses você tem uma gama de conhecimentos novos em cada especialidade, muito difícil de você acompanhar. Então, veja, o indivíduo que abraça a medicina, ele tem uma noção muito clara de que ele, para ele se manter vivo no mundo do trabalho, ele tem que estar estudando a vida inteira e se manter ligado naquilo que está acontecendo no mundo, na área da saúde, a vida inteira. Como que ele pode fazer isso? Ele tem que trabalhar, ele tem que cuidar de família, ele tem que ter lazer e ele tem que ter formas rápidas e ágeis de reinvenção e de reciclagem e de atualização. Para isso, ele tem que ter lugares confiáveis onde ele vá buscar informação que não esteja misturada a fake news, a questões não validadas cientificamente. Ele tem que ter espaços seguros de boa informação, boa formação e bom networking para trocar experiências. Foi pensando nisso que nós começamos a pensar em Inspirali. A Inspirali, ela tinha que ser um ambiente de formação profissional que olha o médico ao longo da sua trajetória. E nós começamos a olhar desde o período que antecedia a sua entrada na faculdade, o momento da sua opção. Porque como nós temos ainda mais procura do que vagas, nós podemos ainda selecionar alunos vocacionados que encarem a medicina não só como uma profissão, mas como uma missão de vida, com propósito, com um papel de transformador da sociedade. Então, a gente começou a trabalhar a plataforma, a ideia de uma plataforma de negócio, de uma plataforma de aprendizagem, de uma plataforma ampla digital, que fosse buscar os potenciais médicos no âmbito do ensino médio. E aí nós montamos uma dimensão da nossa plataforma chamada Inspira, que trabalha a inspiração para a medicina. Aí esse indivíduo, ele entra na faculdade e vai ter os 6 anos mais lindos da vida dele, da graduação, né? Porque todo mundo que vai para a faculdade, os melhores anos da nossa vida, são os melhores amigos, as melhores experiências que a gente cultiva. E aí a gente construiu todo um apoio dessas experiências ao longo de 6 anos. E construímos ao longo do quê? Puxa, eu montei na minha trajetória, foram 56 cursos de medicina que eu tive a oportunidade de implementar e montar e pensar currículos junto com os professores.
Meu Deus, 56 cursos de medicina, você participou da montagem?
Foi, cara, isso foi uma coisa muito prazerosa na minha vida, muito incrível, muito que me deu muito crescimento, muita rede de conhecimento, e isso foi acumulando, e eu trazendo esses saberes e tal, e nós começamos, aí eu montei um time incrível ali para pensar nessas experiências de 6 anos, e colocamos conteúdos, essas experiências, muitas formas diferentes de aprendizagem na graduação, e nós batizamos essa dimensão da aprendizagem da nossa plataforma como Med School, que ela é orientada para a formação da graduação. E aí eu falei, puxa, mas quando o cara já está no 5º e 6º ano da medicina, ele já começa a olhar para a residência, ele já começa a olhar aquilo que ele vai fazer. E aí ele tem aquela coisa louca de fazer curso preparatório e tudo mais. Por que nós não montamos uma experiência preparando esse indivíduo, não só do ponto de vista de conhecimento, mas pela opção que ele vai querer fazer, mediante essas 57 especialidades, o que ele tem que olhar para fazer uma boa opção e tudo mais. E aí nós montamos o TRATME. O TRATME são os temas relevantes de atualização médica que dá a formação e é uma dimensão da nossa plataforma no final do Med School. E aí eu falei, puxa, agora nós temos que pensar nessa cadeia da formação médica. E essa cadeia nós valorizamos muito a residência médica. E uma das coisas, Lorenzo, que os nossos programas de residência médica pecam, já estão muito melhores do que eram no passado. Eles ainda pecam no projeto pedagógico dos programas de residência. Residência médica é um espaço muito do aluno trabalhando. Então a gente chama, né, na cirurgia, olha, é o bagrinho do primeiro ano, que é comandado pelo bagrinho do segundo ano, que daí vira já um peixe do terceiro ano, já é um peixão e sai tubarão do quarto para o quinto ano da residência. Então, essa cadeia de ensino e de trabalho, ela é muito na questão da aprendizagem, muito forte no trabalho, mas carece de espaços de reflexão da prática, espaços onde você possa aprender, onde você possa discutir com calma, onde você possa aprender em cima dos casos. Então nós começamos a trabalhar o currículo da residência médica, onde um estudante, independente da residência que ele esteja fazendo, da especialidade, ele pode estar na nossa plataforma, entrar lá naquele programa de residência e ter um apoio, né, se inscrever e ter um apoio curricular para aquilo que ele está fazendo naquele programa. Se é um programa bem estruturado, ligado a uma escola, ótimo, ele vai ter lá um bom currículo e tal, e ele pode até usar o nosso material como complementação. Agora, se ele está fazendo uma residência muito naquela coisa da prática e com pouca reflexão, ele vai encontrar um espaço de aprendizagem dentro desses programas nossos que nós estamos montando.
Isso vocês oferecem para os egressos de medicina? É uma plataforma digital? Como é?
Exatamente. Para os egressos de medicina, essa plataforma digital chama Foco. Ela é focada, então, em todas as experiências de reciclagem e reinvenção desse médico, que começa na residência, aí vai para os cursos de curta duração, os nanodegrees, vão para os cursos de especialização, os lato sensu, e nós temos hoje ligados a essa plataforma 6 programas de mestrado e doutorado, né, onde ele pode também estar se ligando através desses programas com a gente. Por fim, nós criamos a última dimensão da nossa plataforma, que é a Insight. A Insight é o seguinte, durante todo esse tempo, os nossos estudantes, eles aprendem a usar tecnologias. Então, o prontuário digital, nós temos lá o Pronto Live. Ele tem lá o Conexa, que é a ferramenta da telemedicina. Puxa, aí ele se forma, ele fala, eu quero continuar usando essas ferramentas. Essas ferramentas nós disponibilizamos para ele utilizar no consultório dele, no hospital, na vida do dia a dia, com as mesmas ferramentas que ele aprendeu a utilizar na graduação e na residência médica. Então, ele tem lá a ferramenta dele do Pronto Life, ele tem uma plataforma para ele se cadastrar como pesquisador clínico e cadastrar o seu consultório como pesquisador clínico e realizar pesquisas clínicas e aplicar protocolos no seu consultório. Ele tem a plataforma do prontuário, da telemedicina e da pesquisa clínica. Essa é a outra dimensão mais tecnológica que nós estamos dando apoio ao médico, ao nosso estudante e ao médico ao longo da vida. Então, em linhas gerais, é um pouco disso que consta na nossa ideia que nós estamos implementando na Espiralha. A Espiralha é um projeto de vida, né? É um projeto que hoje reúne as nossas 14 escolas do grupo, mas ele é aberto para inscrição de médicos, de estudantes de outras escolas e também de outras escolas que queiram participar do nosso ecossistema de aprendizagem Espiralha.
Zé Lúcio, eu estou tendo uma verdadeira aula aqui com você. Eu empreendo na educação médica, o nosso produto digital que é SD Conecta apoia o médico nessa capacitação, nessa atualização, e eu vejo que tem um espaço e uma cada vez mais necessidade, né, José Lúcio, para esse tipo de formação quando o médico sai da faculdade, né, quando ele se forma, e cada vez mais é uma formação dinâmica no tempo do médico, na comodidade do médico, e é isso que eu acredito também, isso que a gente tenta trazer para o médico através do SD Conecta. Então é muito bom escutar de você esse panorama que você trouxe aqui pra gente, porque apesar de termos muito médicos formados, a educação médica ela vai ter um papel fundamental para garantir a qualidade desses médicos que estão no mercado. Então, para mim, uma verdadeira aula eu tive com você aqui hoje. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão gostando. E agora, a sua mensagem final. Com tantos anos de experiência na educação médica, o que você pode falar de futuro, assim? Agora vamos libertar os conceitos aí e a sua experiência, o seu coração, assim. O que você pensa, assim, se você estivesse voltando agora, se você tivesse acabado de pegar o seu diploma, o que você acha? Por onde que o médico deve caminhar hoje, José Lúcio?
Então, Lourenço, eu acredito numa escola médica que possibilite o estudante construir a sua trilha formativa, sabe? E essas trilhas formativas, elas têm que ser apresentadas no âmbito da escola, criadas oportunidades para que ele possa explorar. E o mundo hoje exige um profissional de saúde. O que nós aprendemos nesses últimos anos de forma tão intensa, né? Que nós temos que aliar algumas coisas importantes na nossa formação. A gente tem que aliar a competência técnica, que é muito importante, aos valores éticos e humanísticos. A gente tem que trabalhar sabendo usar racionalmente as tecnologias. E nesse mundo de avanço exponencial das tecnologias, nós temos que nos posicionar em que lado nós estamos. Esse lado ele pode ser o indivíduo que consome essas tecnologias e que, em alguns casos, ele pode até ver as suas práticas mais do dia a dia serem substituídas aos poucos por essas tecnologias. Esse é um lado ruim do processo. Agora, o outro lado que ele pode se posicionar é aquele indivíduo que vai estar à frente no sentido de alimentar com conhecimento, com usabilidade, as tecnologias e criar sentido para que aquelas tecnologias sejam utilizadas de forma racional e que possam possibilitar o melhor cuidado dele para com os seus pacientes, para com as pessoas que ele cuida. Eu acho que são dois lados, são pontos, são momentos de decisão para a vida do médico, sabe, Lourenço? Existem algumas especialidades que estão no seu turning point. Você pega aí a área de imagem, de radiologia, já existem evidências muito claras de que se os imaginologistas não se reinventarem, a inteligência artificial é capaz de dar laudos mais eficientes, mais precisos do que a experiência do radiologista. Os dermatologistas, já falei deles, mas existem outras áreas hoje muito ligadas, né? Por exemplo, oftalmologia, naquele oftalmologista que 80% dos seus casos de consultório é de receitar óculos. Ele vai ser substituído muito rapidamente por computadores e por optometristas que sabem fazer óculos tão bem ou melhor do que ele. Então, e você pega, por exemplo, por outro lado, especialidades que estão nadando de braçada na tecnologia. Sabe qual é, Lourenço? Os psiquiatras. Os psiquiatras, eles nadaram e nadam de braçada na tecnologia. Por quê? Porque nenhuma tecnologia tira do psiquiatra a sua capacidade de interação com o paciente, o olho no olho. E ele soube utilizar muito bem essa interação, tanto no presencial como no online, na época da pandemia. Os psiquiatras nadaram de braçada. Então, vamos usar bons exemplos, como a psiquiatria, para olhar o futuro da medicina. Olha, se você utilizar a sua capacidade de interação, a sua capacidade de escuta dos seus pacientes, a capacidade de entender as dores do outro, de ter empatia, de ter compaixão, de ter responsabilização pelo problema do outro, você sai do outro lado, você vai estar à frente do seu tempo e vai conseguir se reinventar a cada passo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os colegas médicos.
Incrível, muito bom te escutar. Obrigado por esse momento aqui, compartilhar essa experiência e concordo, assina embaixo. Se a tecnologia é meio, nós temos que estar cada vez mais perto da ponta. E qual ponta? A ponta que é o paciente, né? Porque aí o meio não vai atingir a gente, porque a gente está ali no final, ali no fim da linha. O fim da linha é cuidar bem do paciente, independente da especialidade, viu, Zé Lúcio? Eu sou radiologista e sei que o mesmo radiologista ele pode ficar muito perto do paciente e isso faz diferença. Obrigado, fantástico.
Muito obrigado pela essa oportunidade. A nossa agenda estava complicada, mas eu estava com muita vontade de estar aqui com você, trocando ideias. Você é um cara inovador que está criando espaços incríveis aí da manifestação médica, do nossa busca de conhecimento, de atualização. Parabéns pelo seu trabalho e estamos juntos aí nessa caminhada.
Valeu, eu que agradeço. Tudo de bom, saúde e sucesso, viu, Zé Lúcio? Um abraço.
Obrigado a todos.
E aí, conta pra mim o que você achou desse episódio. Eu aprendi muito. O José Lúcio é muito experiente e pude entender esse contexto histórico e político da graduação médica aqui no Brasil. Eu quero saber a sua opinião. Fala comigo, eu tô no @LorenzoTomé no Instagram, tô no LinkedIn, estou no contato@saudedigital.tech. E desta maneira, você pode trocar uma ideia comigo, dar o seu feedback, dar a sua dica, falar quem você gostaria de ouvir aqui no podcast do Saúde Digital e com isso você ajuda a gente a ficar melhor a cada dia. Você também pode nos ajudar dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Aí, onde você escuta o seu podcast, se você nos avaliar, nos ranquear, a gente se torna mais relevante para os futuros ouvintes. Outra maneira é você compartilhar esse episódio nos seus grupos de WhatsApp. É simples, copia e cola o link deste podcast nos grupos de WhatsApp que você tem e aí você ajuda a compartilhar o conhecimento. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.